DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, João Lourenço em visita de Estado a Portugal, mas não esquece o combate à corrupção em Angola.
Quando nos propusemos a combater a corrupção em Angola, tínhamos noção de que precisávamos de ter muita coragem. Sabíamos que estávamos a mexer no ninho do marimbondo.
Diretor do IESE, Salvador Forquilha, criticou o duplo papel do Banco Central de Moçambique e ainda São Tomé e Príncipe. Deputados tomam posse e elegem Delfim Neves, do PCD, presidente do Parlamento. São os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 22 de novembro. O governo de Angola não vai recuar no combate à corrupção. A garantia do presidente angolano não é nova, mas foi deixada num cenário diferente esta quinta-feira. João Lourenço está em Lisboa em visita oficial e esta tarde, em conferência de imprensa, ao lado do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que o seu executivo está determinado a enfrentar o fogo. O presidente angolano evitou, no entanto, comentar o prenúncio de uma eventual crise política no seu país na sequência das reformas em curso. João Carlos acompanhou este primeiro dia da visita de Estado de João Lourenço em Lisboa.
João Lourenço disse não comentar no exterior questões de ordem interna quando interrogado por uma jornalista portuguesa se não estará a preparar-se uma possível crise política profunda em Angola depois das recentes declarações neste sentido da empresária Isabel dos Santos, que alertou para a atual situação de tensão que poderá se juntar à crise económica. O chefe de Estado angolano optou por advertir que o seu governo não está a brincar com o fogo, mostrando-se determinado a levar por diante o compromisso de combate à corrupção.
O fogo queima, como sabemos todos nós. O importante é mantê-lo sob controle, que ele se alastre e acabe por se transformar num grande incêndio. Quando nos propusemos a combater a corrupção em Angola, tínhamos noção de que precisávamos de ter muita coragem. Sabíamos que estávamos a mexer no ninho do marimbondo. Marimbondo é, numa das nossas línguas nacionais, a designação de uma determinada espécie de vespa.
João Lourenço frisou que é preciso destruir esse ninho de marimbondo. O presidente angolano mostrou-se implacável quanto às reformas em curso, uma vez que Angola precisa de restaurar a sua imagem e credibilidade para atrair investimento direto estrangeiro. Este é, aliás, um dos objetivos centrais desta visita oficial de 3 dias a Portugal, depois de um longo período de crise político-diplomática que afetou as relações bilaterais. O irritante desapareceu em definitivo, disse Lourenço. Na conferência de imprensa conjunta no Palácio de Belém, o anfitrião Marcelo Rebelo de Sousa falou de um novo e promissor ciclo que pôs fim ao azedume nas relações políticas luso-angolanas. Ultrapassadas as suspeições, Marcelo preferiu realçar a cumplicidade entre os dois respectivos povos e países, com elogios a João Lourenço.
Desejos de mudança, renovação geracional, revisão de métodos, equilíbrio financeiro, diversificação e crescimento económico, afirmação do Estado de Direito, combate à corrupção, projeção de futuro como potência regional no mundo. Tudo assinalado por uma personalidade sensível ao que mudou e muda em torno de todos nós.
Neste âmbito, Rebelo de Sousa destacou uma das dimensões da cooperação entre os dois países, referindo-se aos acordos a serem rubricados esta sexta-feira na cidade do Porto.
Por isso é bom que os acordos a celebrar amanhã na educação, na saúde, na cultura, na justiça, na economia, nas finanças, sirvam necessidades concretas dos povos.
Angola conta com Lisboa para o sucesso deste novo ciclo, inclusive no plano da cooperação jurídica, visando o repatriamento de capitais ilícitos colocados nomeadamente em Portugal. A isso também se referiu o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, em declarações aos jornalistas.
Haverá um acordo assinado entre a senhora ministra da Justiça de Portugal e o senhor ministro do Interior, que, entre outras matérias, vai tratar exatamente da cooperação no domínio da troca de informações, da investigação, em matérias como o branqueamento de capitais, o financiamento ao terrorismo, etc.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E como ouvimos em Lisboa, o presidente angolano não quis comentar abertamente as mais recentes críticas do seu antecessor, mas nós queremos saber qual é a sua opinião. Até onde irá a troca de mimos entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos? Foi a pergunta que lhe colocámos esta quinta-feira. António Rocha está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite, e já com muitas reações, a Dulay Candé escreveu para dizer que o presidente angolano não se comportou como um diplomata porque não faz sentido revelar problemas internos do seu país no estrangeiro, ou seja, se há evidências contra o ex-presidente José Eduardo dos Santos, João Lourenço deve apresentar provas no fórum próprio, porque existem em Angola órgãos competentes para tal. Kemet Kelly respondeu para dizer que tem razão até certo ponto, mas se Angola quer atrair investimentos estrangeiros, precisa sim falar e dizer a verdade, porque este país já está muito mal visto lá fora. Adulay Kandé também diz que acha que tudo depende da justiça angolana, porque estas declarações infantis não convencem ninguém. O único órgão competente que pode esclarecer este assunto com toda a verdade ao povo angolano são os tribunais, que terão por tarefa analisar essas denúncias. Portanto, esta troca de mimos vai continuar, segundo Adulay Kandé.
Muito obrigada, António. Junte-se também ao debate, saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O acordo que pôs fim ao apagão na rede de multibanco moçambicana foi alcançado em poucas horas entre um grupo de 20 bancos e a empresa informática gestora, a Biz First, segundo o seu presidente executivo. Avelino Ribeiro diz que nem a Sociedade Interbancária de Moçambique, nem o Banco Central fazem parte desta solução. Os bancos moçambicanos pagaram à empresa portuguesa Biz First para esta restabelecer na quarta-feira o funcionamento da rede de caixas automáticas, terminais e cartões bancários do país. A gestora da rede desligou o sistema na sexta-feira, justificando-se com os 2 anos sem conseguir que a Simo, detida maioritariamente pelo Banco de Moçambique, pagasse o serviço. Ainda em Moçambique, destaque para Marromeu, onde esta quinta-feira foi dia de repetição das eleições autárquicas. A votação na vila da província de Sofala, centro do país, decorreu de forma ordeira e dentro da normalidade, segundo o secretariado técnico da administração eleitoral, que fala numa afluência razoável. O Conselho Constitucional ordenou a repetição da votação na autarquia, na sequência de irregularidades nas eleições de 10 de outubro. Em Climane, as bancadas da Frelimo e do MDM pedem com urgência a decisão do Conselho de Ministros sobre a perda de mandato do edil Manuel de Araújo. O impasse, dizem os partidos, está a condicionar o pagamento de salários na Assembleia Municipal. Recorde-se que Manuel de Araújo interpôs recursos contra a decisão do Conselho de Ministros pela perda do seu mandato quando saiu do MDM para ingressar na Renamo. Cerca de 200 alunos de diferentes escolas de Bissau manifestaram-se hoje diante do Palácio do Governo. Exigem a abertura das escolas públicas, que estão fechadas desde outubro devido a uma greve dos professores. Os estudantes dizem que não se deixam intimidar depois de, na semana passada, terem sido dispersados pela polícia com granadas de gás lacrimogéneo. Os professores exigem a entrada em vigor do Estatuto da Carreira Docente e o pagamento de vários meses de salários e subsídios em atraso. O líder do principal partido da oposição na Guiné Equatorial, Cidadãos para a Inovação, pediu hoje ao governo para que autorize a tomada de posse do único deputado da oposição com assento parlamentar. As eleições tiveram lugar há um ano, mas até agora o deputado da oposição não tomou posse por estar na prisão. Foi libertado em outubro entre mais de 30 militantes da oposição, mas não voltou aos hemiciclos.
DW Deutsche Welle.
O diretor do Instituto de Estudos Sociais e Económicos de Moçambique, Salvador Forquilha, critica o duplo papel de regulador e, ao mesmo tempo, de interessado do Banco Central de Moçambique. Brahim Adaram falou com um investigador que está em visita de trabalho a Bona sobre o apagão na rede multibanco registado nos últimos dias no seu país.
De passagem pela DW África, o investigador moçambicano Salvador Forquilha disse que o apagão das caixas automáticas de bancos em Moçambique traz à tona a forma como as instituições são geridas na base de jogos de interesses.
A maneira como as regras do jogo, a promiscuidade entre interesses políticos, interesses económicos, etc., acaba de facto prejudicando o país. E neste caso, de uma maneira flagrante até, com prejuízos enormes para a própria economia, para os cidadãos. O que é contraditório, que no momento em que o discurso político é aumento da produção, produtividade, etc., etc., por um lado, por outro lado, estamos a ver uma situação onde o próprio governo é como se estivesse a dar o tiro nos próprios pés.
As caixas automáticas, pontos de pagamento e cartões de bancos moçambicanos voltaram a funcionar a partir desta quarta-feira, depois do apagão registado na sexta-feira, anunciou o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Segundo Salvador Forquilha, o Banco Central de Moçambique acaba por criar desordem e desconfiança entre os diferentes atores do sistema bancário.
E este problema vem trazer ao de cima toda essa questão da falta de transparência, sobretudo a divisão clara entre o que é político e o que é económico. E até, às vezes, interesses de grupo, porque há aí claramente também interesses que não são necessariamente interesses nacionais.
A empresa portuguesa Bees First, gestora informática da rede, desligou o sistema na passada sexta-feira, após 2 anos sem conseguir que a sociedade Simo, detida maioritariamente pelo Banco de Moçambique, assinasse contratos ou pagasse pelo serviço. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, admitiu na segunda-feira no Parlamento desentendimentos com a empresa, mas acusou-a de optar por uma solução nuclear, comparando as ações da Bees First a ataques cibernéuticos. Salvador Forquilha disse que o governador do Banco Central vai ficar numa situação muito desconfortável.
Há vozes que pedem a demissão do governador do banco, outros nem tanto, mas me parece que vai ficar numa situação muito desconfortável. E é preciso tomar em consideração que há outros elementos também antes, né? Toda a questão ligada ao Moza Banco, ao nosso banco, enfim, sobretudo esta promiscuidade entre ao mesmo tempo ser regulador e ser ator e participar nos negócios. Eu penso que esta combinação é que acaba criando muitos problemas e uma situação muito desconfortável para o próprio governador, acho.
Até então, nenhuma das entidades envolvidas no processo esclareceu ainda como foi normalizada a situação das caixas automáticas. Brahim Adrami, DW.
E de Moçambique vamos para São Tomé e Príncipe. Os 55 deputados eleitos nas eleições de 7 de outubro tomaram posse esta quinta-feira. O ato ficou marcado pela eleição da mesa da Assembleia Nacional, agora composta por membros da coligação da oposição. Delfim Neves, vice-presidente do Partido da Convergência Democrática, foi eleito presidente do Parlamento. Ramos Algraça tem mais informações.
Esta 11ª legislatura em São Tomé e Príncipe tem início com base nos resultados das últimas legislativas, com a oposição a assumir a liderança do hemiciclo. Delfim Neves foi eleito presidente deste órgão legislativo, enquanto Guilherme Otaviano, do MLSTPP-ASD, foi eleito primeiro vice-presidente. Levi Nazaré, da ADI, Ação Democrática Independente, segundo vice-presidente. Delfim Neves, no seu discurso de posse, destacou que chegou a hora de mudar o rumo do país.
Aos nossos parceiros de cooperação, podeis transmitir aos governos e às organizações que representam que os deputados que compõem este órgão na legislatura que hoje se inicia, os quais represento, creio que tudo farão para que a democracia prevaleça e consolide em São Tomé e Príncipe e que os acordos de cooperação, bem como os tratados internacionais rubricados entre os legítimos governos, sejam igualmente respeitados.
Delfim Neves prometeu, por outro lado, trabalhar na defesa dos interesses do povo santomense.
O país está praticamente parado e o povo já se manifesta cansado. É necessário que nos unamos todos em torno de um projeto comum em nome de São Tomé e Príncipe, colocando em primeiro lugar os interesses da nação acima dos interesses particulares e de grupos.
O primeiro-ministro cessante Patrício Trovoada não esteve presente na cerimónia de tomada de posse porque, segundo várias fontes, não se encontra no país. Já Evaristo Carvalho, presidente da República, na sua intervenção na cerimónia, alertou que, face ao cenário político atual, as leis devem ser cumpridas e que, segundo os analistas, é o mesmo que dizer, sem maioria, a ADI não terá possibilidades de governar o país.
No Estado de Direito Democrático, em particular, no nosso regime de governo semipresidencial de pendor parlamentar, a Assembleia Nacional é o palco institucional do jogo democrático onde verdadeiramente reside o poder do povo.
O Presidente da República, que por várias vezes foi vaiado à entrada da Assembleia Nacional, onde decorreu a cerimónia, não deixou passar em branco a crise energética sem precedentes que o país atravessa há já algumas semanas.
Não obstante as sucessivas explicações sobre as suas eventuais causas, parece-me sensato e conveniente que seja encarada a possibilidade de abertura de um processo de inquérito para o apuramento cabal dos factos.
Com o fim do mandato de Patrício Trovoada, à frente do governo São Tomense, Evaristo Carvalho apelou às instâncias competentes para que sejam punidos atores da paralisia do sector energético do país, numa altura que o diretor da EMAI, empresa de água e eletricidade, se encontra em Portugal e o primeiro-ministro cessante, em parte incerta. Ronzel Graça, do São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
O número de mortos por contaminação de ébola nas províncias de Kivu Norte e Ituri, no leste da República Democrática do Congo, aumentou para 219 desde 1 de agosto. O número foi divulgado hoje pela Organização Mundial de Saúde. Os casos de contágio também estão a aumentar, já chegam aos 386. O Parlamento da Etiópia nomeou hoje a líder histórica da oposição, Birtukan Mideksa, finalista do Prémio Sakharov do Parlamento Europeu, como nova presidente do Conselho Nacional Eleitoral. Mideksa, que regressou há duas semanas após 7 anos de exílio nos Estados Unidos, foi eleita por maioria depois de o primeiro-ministro Abiy Ahmed a indicar como candidata. É a mais recente de uma série de nomeações femininas para cargos públicos na Etiópia, onde metade do governo é composta por mulheres. No Zimbábue, o novo ministro das Finanças anunciou um corte de 5% nos salários dos membros sénior do governo, incluindo responsáveis das empresas do Estado. O anúncio foi feito na apresentação do primeiro orçamento do governo do presidente Emmerson Mnangagwa. Prevê-se ainda o registro biométrico dos funcionários públicos para acabar com os funcionários fantasma. Atualmente, o governo do Zimbábue gasta 90% do orçamento no pagamento dos salários da função pública. A União Europeia e o Reino Unido chegaram hoje a um pré-acordo sobre uma parceria ambiciosa após o Brexit. No entanto, as negociações sobre a saída do Reino Unido ainda estão longe do fim, a 3 dias de uma cimeira do Conselho Europeu que terá de aprovar o texto. O destino do enclave de Gibraltar e a questão dos futuros direitos de pesca dos europeus nas águas britânicas estão entre as principais questões a resolver para chegar a um acordo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntámos onde acha que vai chegar a troca de mimos dos últimos dias entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos e continuam a chegar comentários, António.
Com certeza. Daniel Capembe escreveu para dizer que os políticos deveriam estar mais preocupados em resolver outros problemas que afetam o país, porque a situação em que se encontra a população é cada vez pior. Os políticos não vão parar de desviar dinheiro dos cofres do Estado e os mimos entre as partes vão continuar, ainda pelo menos por algum tempo, diz Daniel Capembe. Vítor Caquinha escreveu para dizer que uma coisa é certa, mais pessoas da família dos Santos vão ser presas. Tudo está a apontar para este desfecho porque os mimos entre o José Eduardo dos Santos e o seu sucessor vão continuar. Um anónimo no WhatsApp diz que será verdade que o que disse José Eduardo dos Santos sobre os milhões que a sua governação deixou nos cofres do Estado angolano? Há muita gente com uma pulga atrás da orelha e o João Lourenço quer a todo custo esclarecer para tranquilizar os angolanos. Almeida Vítor diz que sou fã do J-Lo, é o estadista que Angola deveria ter desde há muitos anos, mas ele não devia entrar por esta via de acusar o seu sucessor. que deixe os tribunais fazerem o seu trabalho com toda a independência e transparência. E Mahai Esmiku escreveu para dizer que Eduardo dos Santos está a enfrentar nos últimos dias de vida uma situação de veras complicada e muito vergonhosa para quem já foi chefe de Estado de um dos países mais ricos de África.
Muito obrigada, António, e a todos os ouvintes por terem estado connosco em mais uma emissão. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos amanhã com a emissão da manhã. Tenham uma boa noite.